Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, agradeço a gentileza da senadora Gleice. Muito obrigada. Nós, mulheres, temos esse hábito de ser gentis entre nós, né? E obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas, assim, sem abusar da paciência de quem quer que seja, antes pedir ao presidente que registre a presença da galeria. É muito importante para essa casa. Gostaria apenas de fazer um recorte breve, bem sucinto, da experiência que tive, senhor presidente, como líder do governo no Congresso Nacional, ao longo desses últimos 4 meses. A liderança do governo, ela traduz, sem sombra de dúvida, uma função essencialmente aglutinativa. E, no meu entendimento, o único caminho viável para que nós possamos aqui debater o Brasil, superar suas dificuldades e, justamente, com essa aglutinação, promover o debate e o entendimento de todas as matérias importantes para o governo, principalmente nesse momento de recessão, num momento de crise como essa, em que as saídas aparentemente estão sendo colocadas no resumo desta ópera de ajustes importantes para o Brasil. E eu acho que nessa via que nós temos, somar forças, aglutinar, independente de partido, os esforços para que nós possamos unir esse Congresso aos cidadãos brasileiros, seus representantes, nós aqui como representantes, em torno dos objetivos que são mais genuínos, mais legítimos e perenes, que beneficiem a nação. E falar em nação parece hoje, vindo da boca de qualquer político, uma heresia, já que é a nação que está sofrendo, nesse momento, as consequências de muitas atitudes que não foram tomadas, de muitas ações que não foram adotadas no momento certo para evitar que o país trilhasse esse momento tão grave de recessão, essa crise econômica tão dura que vive todo o povo brasileiro. Não estou falando aqui de interesses de corporações, interesses particulares e menores do que o Brasil. Desde o dia 13 de junho, senhor presidente, quando assumi essa desafiadora função, trabalhei incessantemente para juntar essas forças que mencionei em torno dos objetivos mais importantes e mais urgentes para o Brasil. Eu posso citar várias coisas, mas o modelo que nós adotamos foi o de unir em torno dos partidos, representantes que pudessem participar, sem sombra de dúvida, dessa missão, dessa tarefa, que era ordenar as votações no Congresso Nacional, ordenada pelo líder da Câmara, pelo líder do Senado, mas juntando forças para que nós pudéssemos, com responsabilidade, analisar e emitir parecer sobre medidas encaminhadas pelo governo federal, pelo governo ao Congresso Nacional, para que nós pudéssemos superar essa crise que vivemos. Escolhemos parlamentares, que eu citei aqui já, aqui quero agradecer, o deputado Quintão, o deputado Cajado, Zé Rocha, Fábio Ramalho, Benito Gama, Juscelino, Carmen Zanotto, Domingos Sávio, todos aqueles que se dispuseram a seguir essa caminhada dentro do processo democrático para atender os requisitos necessários para construir essa pauta que fosse importante na representação das duas casas para a construção desse processo que era de conquista e vitórias para o governo. Nós realizamos nesse período, senhor presidente, a partir de junho, senhor líder do PMDB, 9 sessões do Congresso Nacional, 4 conjuntas, 5 sessões especiais. Apreciamos 135 requerimentos e 25 vetos presidenciais. Foram realizadas, sob a presidência do deputado Arthur Lira, competentemente, 10 reuniões da CMO, Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, e aprovados 10 projetos de lei do Congresso Nacional, entre créditos especiais, créditos suplementares e uma alteração da lei orçamentária anual. Tudo seguindo ao pé da letra as regras orçamentárias, fiscais e regimentais. Tivemos 13 reuniões de comissões mistas de medida provisória. Apenas na última semana de junho, 16 reuniões em julho, 19 reuniões em agosto, em setembro, de outubro, 11 reuniões. Das 27 medidas provisórias editadas pelo atual governo, 15 foram convertidas em leis e 2 aguardam sanção presidencial. As demais estão em tramitação. Conseguimos liberar um crédito de mais de 700 milhões de reais para o FIES, financiamento estudantil, resolvendo, inclusive, uma situação insustentável que restava pendente do governo anterior e também se prolongou dentro do nosso governo. Aprovamos na Câmara dos Deputados a atual PEC, que agora tem o número 55, que tramita nessa casa, que é a PEC do teto dos gastos públicos. É esse o trabalho, senhor presidente. Trabalhamos em favor do Brasil, não foi fácil. Hoje o trabalho é mais do que isso, é transformar esse país imperfeito, injusto, em um país melhor. E aqui na plateia temos aqueles que sempre estamos reportando como que seja o futuro do Brasil. Espero que sejam e que tragam também para a classe política pessoas que venham a colaborar para que esse país tenha toda a integridade necessária para que nós possamos superar conflitos, em vez de dividir o Brasil, uni-lo e conquistar a união como uma forma de vencer as difíceis tarefas. Então, esse trabalho se transformou, presidente, em prioritário sobre as matérias, inclusive de cunho social. É necessário que a gente possa, já que o senador Aníbal falou, em luz, que a gente consiga encontrar a luz no final desse túnel. Por isso, a importância do trabalho, do papel do Congresso Nacional, de promover ajustes necessários e importantes para a retomada do desenvolvimento. Eu encerro dizendo, senhor presidente, que trabalhar com convicção, como faz Vossa Excelência, e que outros senadores, o senador Douglas, que aqui está, é não ter a capacidade de ter calma, de ter aquilo que falaram que muitas vezes eu não tive em determinados momentos. É preciso ter pressa, é preciso ter angústia de quem quer mudar, é preciso cuidar dos assuntos que são importantes à população brasileira, é preciso cuidar da educação na hora que a educação pede socorro, é preciso cuidar da saúde na hora que a saúde clama e está aí à mostra, no Brasil inteiro, o abandono que está submetido às redes públicas de saúde. Não dá para tolerar mais, é preciso que aconteçam as reformas necessárias, profundas, verdadeiras, que serão a base de construção do dessa crise que encontramos. Eu agradeço o empenho e a dedicação dos vice-líderes, agradeço a cada parlamentar que, direta ou indiretamente, contribuiu para que as atividades da liderança, por nós decida, fossem realizadas conquistadas as suas vitórias necessárias para o Brasil. Quero agradecer especialmente ao líder Eunício, a quem eu não tive a oportunidade de agradecer ainda, pela confiança que depositou ao também apoiar a indicação do nosso nome para líder do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.